pedindo a Deus para que Ele ministre o nosso coração nessa tarde, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor por cada um de nós aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido nesse tempo para levantarmos a Tua bandeira, para, Senhor, anunciarmos o Teu reino, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer com as pessoas. Nós te louvamos por todos os frutos que o Senhor tem nos concedido. Te louvamos por toda a transformação que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso ministério, em nossas famílias. Por isso nós te somos gratos, Pai, e te pedimos que nesta tarde o Senhor ainda mais desvende nossa visão, desvende os nossos olhos para nós podermos enxergar aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de sermos participantes da Tua família e do Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje de 5 passos para a transformação. Você tem ouvido muito falar sobre transformação nas últimas semanas, não é? Mas é importante nós entendermos as etapas de transformação que nós temos que ter em nossas vidas. A transformação que nós vamos falar hoje, ela pode ser no âmbito pessoal, pode ser no âmbito até de uma nação toda. Mas nós vamos focar em nossas vidas hoje. O que nós devemos fazer para nos transformarmos naquilo que Deus quer que nós sejamos? Eu, por exemplo, cheguei aqui na igreja meio torto. Você também? Oh, não fui só eu então. Ainda bem, né? Mas, nós chegamos aqui na igreja com muitas mentalidades, muitas ideias erradas, muitas coisas que não estavam alinhadas com a palavra de Deus, que aos poucos, o Espírito Santo vem falando no nosso coração, e a gente vai mudando, a gente vai se alinhando, a gente vai se acertando de acordo com os padrões de Deus. Mas tem algumas coisas que nós temos um pouco mais de dificuldade. E para essas coisas, nós precisamos entender os processos em nossas vidas para que nós possamos experimentar o processo de transformação de Deus. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer uma contagem regressiva para chegarmos até a raiz da coisa, até de fato a essência ou aquilo que produz atitudes em nossas vidas. Então a gente vai falar de transformação em vários níveis da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Cada um aqui tem áreas que precisam de transformação. Eu tenho as minhas, eu creio que você também tem as suas, tem? Porque a cada dia nós temos que crescer naquilo que Deus tem para nós, crescer no entendimento, mudar um monte de atitude. E eu creio que cada manhã que nós acordamos, nós temos que aceitar Jesus de novo. Tem áreas da nossa vida que nós ainda não deixamos Jesus reinar 100%. Então nós vamos descobrindo isso e nós vamos falando assim, Senhor, eu quero entregar essa área também para o Senhor. Assim como naquele primeiro dia que eu levantei a minha mão lá na igreja, ou lá na célula, aceitando o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero fazer isso de novo hoje, mas em determinada área, em outra área, em outra e outra, e cada dia mais nós vamos avançando no processo de transformação que Deus tem mostrado para nós. E nós entendemos isso, né? Porque Deus, Ele trabalha mostrando os processos para nós que nós devemos nos transformar, nós devemos renascer, nascer de novo em determinadas áreas. E nós vemos isso, por exemplo, no Novo Testamento. A primeira pregação explícita que aparece é a de João Batista. Quem lembra o que ele pregou aqui? Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. E Jesus, quando foi pregar pela primeira vez, o que ele falou? Arrependei-vos. Depois Jesus morreu, foi ascendido à glória, ressuscitou, né? E Pedro faz a primeira pregação pública, o que ele prega? Arrependei-vos. A mesma coisa. Se nós pensarmos nessa palavra, nesse tema, dessa ministração, que os três pregaram, eles estavam mostrando para as pessoas onde elas estavam. Porque se nós queremos uma transformação de Deus, é necessário que nós entendamos onde nós estamos. Se alguém, por exemplo, liga para você, falando que ela está perdida e que ela quer chegar até a sua casa, qual é a pergunta que você faz para ela? Mas espera aí, onde você está? Qual é o ponto de referência aí? Qual é o nome da rua que você está parado? A partir dessa informação, a pessoa vai saber onde ela está, você pode direcioná-la para ela chegar até o ponto que ela quer chegar. Com a gente é a mesma coisa. Quando esses três homens pregaram, arrependei-vos, Eles estavam mostrando para as pessoas que eles estavam, para o povo, que eles estavam numa posição muito ruim. Porque eles precisavam de arrependimento. Só que muitos daqueles que estavam ouvindo achavam que não. Achavam que estava tudo certo, estava tudo bem. Mas é necessário nós entendermos as nossas vidas, fazermos uma análise de como nós estamos e de que frutos que nós temos produzidos, né? Em Mateus 3, no verso 8, se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos agora, porque vai dar um pouco de base do que nós vamos falar. Mateus 3, 8. Olha o que João Batista falou aqui. Acharam aí? Mateus capítulo 3, verso 8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não cometeis a dizer entre vós mesmos: nós temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já é posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Agora você vai um pouquinho para frente, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 7. É um texto bem conhecido. Gálatas 6, acho que eu marquei aqui. Essa Bíblia é uma benção para achar aqui, viu? Não se deixe. Vamos ler todo mundo junto? Não se deixe. Peraí, vamos começar de novo. Um, dois, três. Não se deixe. Deus. Leram, hein? Lê para o irmão do seu lado agora. Versículo? Gálatas 6, 7. Eu não falei? Não falei? Eu falei, não falei Gálatas 6, 7? Falei. Então vamos lá de novo, vai. Fez tudo. Isso também sei fará. Simplificando, tudo que nós plantamos, nós colhemos, não é isso? Esse verso, ele tem uns princípios que nós temos que entender. Que toda semente que você lança na sua vida, ela vai produzir o que um dia? Um fruto, não é isso? Muitas vezes nós colhemos frutos em nossas vidas que não são tão bons assim. E para nós conhecermos uma árvore, para onde que nós olhamos? Para o fruto. Tudo bem que nem toda árvore é frutífera, mas se você quer conhecer uma árvore, você tem que olhar a qualidade do fruto que ela dá. Se você pegar, por exemplo, uma macieira, e ela estiver cheia de maçãs, mas você pega uma delas, e ela está toda manchada, né? Em vez de ter uma maçã vermelhinha, ela está meio marrom, assim, você acha que é uma árvore boa? Agora, o problema está só no fruto? E se você pegar uma flanela e dar uma lustrada bem legal nessa maçã, vai melhorar? Não? Ela não vai ficar vermelha? Vai ou não? Ela pode ficar um pouquinho mais brilhosa, mas ela vai continuar marrom. E se o gosto dela for ruim, você passa ali um pouco mais daquela flanela, vai melhorar? Não. Se for aguada, vai continuar. Se ela estiver seca por dentro, ela vai continuar seca. O problema está no fruto? Não. Então, como nós falamos aqui, a gente vai fazer uma contagem regressiva de 5 passos. Para nós entendermos o processo de transformação. Entendendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E, quando nós colhemos, muitas vezes os frutos não são tão agradáveis para nossas vidas. Os resultados que nós vemos na nossa vida hoje, são frutos que num dia nós plantamos. Como nós falamos, são consequências diretas daquelas sementes. Daquele princípio que está lá em Gálatas 6, no verso 7. Que nós não podemos nos enganar, porque Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem plantar, isso também se fará. Dessa forma, a gente vai entender que o problema em si não está no fruto. Quando nós chegamos na igreja, eu falei de mim, você também, eu acho que foi mais ou menos o mesmo processo, a gente chega com um monte de ideia errada, um monte de fruto meio feio na nossa vida, um fruto que não tinha gosto, um fruto que não servia para muita coisa, Mas vem o Espírito Santo e começa a alinhar essas coisas. Só que existem alguns que não são tão alinhados rapidamente como outros. E aí nós temos que entender esse processo e buscar a transformação. Só que como aquele povo olhou para João Batista, ouvindo a sua pregação, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo a pregação de Pedro, nós temos que entender onde nós estamos hoje. E aí eu peço para que você comece a refletir em que tipo de fruto você tem produzido hoje na sua vida. Quais são aqueles frutos que são, assim, meio manchados, sem gosto na sua vida? Frutos que não têm produzido, de fato, aquilo que Deus quer que seja produzido em você. Resultados da sua vida que não ainda estão alinhados àquilo que Deus espera de você. Que frutos são esses? E como nós vamos conseguir transformar isso? Como nós falamos aqui, você pode dar até uma lustradinha nesse fruto, não vai adiantar. Você pode até colocar um açúcar aí, não vai resolver muita coisa. Não tem como a gente tapear o que é a verdade. Nós temos que nos confrontar com a verdade para conseguir mudar esse processo. Só que os frutos, que vamos começar aqui pelo ponto 5 da mensagem, é o último estágio daquilo que é produzido em nossas vidas. É o resultado final. Então, os frutos, na verdade, existem coisas que geram esse fruto. E nós somos como árvores, né? A Bíblia, ela sempre mostra homens como árvore. E um dos símbolos, né, do homem na Bíblia é a própria árvore. E como árvore, não tem como você pegar e melhorar um fruto depois que ele já nasceu. Depois que o fruto foi produzido, dá para mexer? Nós, por exemplo, muitas vezes olhamos para coisas em nossas vidas e a gente se arrepende porque nós entendemos que nós erramos. Aquele fruto que foi produzido não foi bom. Tem como voltar atrás e mudar isso? Ah, se pudesse, mas não dá. O que você fez, você fez. O que você produziu, já está produzido. O que nós podemos fazer apenas é nos arrepender e mudar de atitude. Nos converter para aquilo que Deus tem para nossas vidas. É o que nos resta fazer. Só que às vezes, a gente continua produzindo o mesmo tipo de fruto sistematicamente na nossa vida. Porque nós não tratamos a árvore. Nós não tratamos a raiz. E a gente vai chegar na raiz. Só que o que produzem frutos nas nossas vidas? O que são os pais dos resultados que nós vemos hoje na nossa vida? Muitas vezes são hábitos que nós temos. Hábitos errados. Hábitos que a gente vem fazendo na nossa vida durante anos, que a gente muitas vezes não consegue se libertar disso. Se nós pegarmos, por exemplo, um exemplo de fruto mal, uma doença. A doença, ela dá por nada? Não. Tem uma razão dela estar ali. Se você tem um hábito errado de comer, por exemplo, você come muita fritura, você trabalha, se preocupa demais, são hábitos da sua vida. O que vai dar no seu estômago? Uma gastrite, né? Você pode orar o que for. Se você comer muito mal, vai dar uma gastrite em você. Né? Não adianta a gente ficar tentando Deus também, né? Deus, o senhor vai me curar, então deixa eu comer esse salado aqui. Essa coxinha. Aquela coxinha que vem até um título assim no boteco, lá escrito assim, Jesus me chama. Coxinha faz bem, né? A da cantina aqui da igreja, né? Porque tem uns botecos aí fora que você não pode nem passar perto. E os ovos coloridos, então? Misericórdia. Vocês já participaram de um botequinho já, né? Fala a verdade. Glória a Deus, vocês estão libertos disso, amém? Então, se você come muito mal, vai aparecer um fruto na sua vida chamado gastrite. Agora, a gastrite apareceu do nada? Não, ela apareceu por causa de um hábito que você tem de comer mal. E existem vários tipos de frutos em nossas vidas que são produzidos por esses hábitos que nós temos. Frutos bons e frutos ruins. Mas é claro que nós temos que ter hábitos bons, mas nem sempre a gente tem. Agora, um hábito, o que é um hábito? São ações que nós fazemos sistematicamente, né? De uma forma repetida, né? Costumeira. Quem tem o hábito, por exemplo, de tomar banho aqui? Se você não tem, por favor, não levante o braço, porque o irmão do lado pode reclamar, né? E se ele não desviar, né? Sei lá. Mas é um hábito tomar banho, que todo dia você toma banho. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Quantos aqui têm um hábito de tirar férias todas as semanas? Bem que a gente gostaria, né? Mas nós não temos esse hábito. E se você tem o hábito de tirar férias sempre, a gente vai orar por você no final do culto. Deus gosta de gente trabalhadora, né? Quantos aqui tem o hábito de orar, por exemplo? Quero ver isso a partir de amanhã às 6 horas. Na adoração violenta. Mas tem algumas pessoas que não têm esse hábito. E elas precisam ter esse hábito. Elas precisam começar a mudar algumas atitudes em suas vidas para que esse hábito comece a fazer parte do seu dia a dia. Ter o hábito de orar é bom? Amém. Glória a Deus. Ter o hábito de tomar banho é bom? Agora imagina você pegar uma pessoa que não tem esse hábito. Ela mora, talvez um morador de rua, que não tem o hábito de tomar banho. E muitas vezes a gente sabe que até é espiritual algumas coisas, né? Aí você leva para sua casa e ele está lá com aquele cheiro, né? Você fala assim, ó, bom, você precisa tomar um banho. Tem alguns que não gostam. E é verdade. Tem alguns que não gostam mesmo. Passam dias e dias sem tomar banho e eles não querem, não querem tomar banho. Inclusive, a sujeira forma uma crosta protetora na minha pele aqui, né? Que me protege até do frio. Porque já tem uns 2,5 cm assim de espessura, então o cara não quer perder. Mas eles não querem. O que é necessário para que ele comece a ter um hábito? Uma atitude. Então, como nós falamos que o pai dos frutos e dos resultados são hábitos em nossas vidas, o pai dos hábitos são atitudes, são ações que nós temos que começar a fazer. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e não continua. Quantos aqui já começaram a fazer academia e pararam no primeiro mês? Eu também. Tudo bem que foi por falta de dinheiro, mas eu parei também. E o regime? Eu faço um regime muito bom. O pessoal que me conhece sabe disso. É churrasco e muito doce. Mas, muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa, só que veja, sabe por que não se tornou um hábito? Porque você não continuou de uma forma sistemática. Agora, por que a gente começa a fazer as coisas e não consegue prosperar? Por que a gente, muitas vezes, começa a ter uma ação, só que aquilo não prospera, não vai à frente, não se torna um hábito para nós? Sabe que o nosso cérebro ele faz conexões, né? Então, quando a gente faz muitas vezes a mesma coisa, conexões são feitas no nosso cérebro e a gente passa a ver aquilo como algo normal. E se nós paramos no começo, não dá tempo do cérebro assimilar isso. E sempre que você começar a fazer alguma coisa nova na sua vida, o seu corpo vai reclamar. Faz academia um dia para você ver. Que você não está acostumado a fazer. No outro dia você vai ver o seu braço como vai estar. Joga bola depois de uns 4 meses, né, irmãos? Estava jogando bola um tempo atrás aí, a gente joga na quarta-feira, quinta-feira está todo mundo mancando assim na igreja, né? Porque o corpo reclama. Não está acostumado. Agora, e nossos hábitos espirituais? Nossas atitudes espirituais? Se você não está acostumado a orar, quando você for orar, você vai reclamar também. A sua alma vai falar assim, não, para com isso, tá bom, já orou demais. O que eles estão falando lá? 24 horas de oração? Mas para que tanto? Vai lá, ora meia horinha, tá tudo bem. Ou pior, vai, fica na sua casa, dobra o seu joelho e faz uma oração de 1 minuto e meio. Mais que 1 minuto, hein? Nossa alma, ela sempre vai arrumar essas desculpas para que a gente não faça aquilo que Deus quer que a gente faça. E é difícil. Então, nós precisamos entender que o pai dos hábitos são as ações, são as palavras também que nós liberamos. Muitas vezes, nós colhemos frutos ruins em nossas vidas por conta de palavras que nós liberamos. Muitas vezes, nós temos hábito de falar coisas que a gente não deve falar. Falando de quando eu era torto, cheguei na igreja, eu tinha um hábito terrível de falar muito palavrão. Glória a Deus que eu fui liberto disso. Né? Só que veja, eu tive que começar a ter uma atitude. Quantas vezes não escapou um, depois que eu me converti? Eu falava, misericórdia, perdão Deus, né? Porque era um hábito. Eu tive que tomar uma atitude para que aquilo não saísse. Mas isso é um hábito corriqueiro. E aqueles hábitos que nós temos de falar, né? São a questão de ações e palavras, que nós falamos coisa contra aquilo que Deus fala a nosso respeito. Às vezes acontece alguma coisa ruim, a gente fala assim, ah, eu sabia que ia acontecer isso mesmo. Ou mesmo antes de fazer alguma coisa, você fala, ih, acho que não vai dar certo. Tem alguém que fala isso aqui ou não? Não, levanta a sua mão. Senão, acho que metade vai passar vergonha. Mas a gente tem muitas vezes liberado palavras que não convém que a gente libere. Eu não estou falando de palavra torpe, com palavrões, coisas assim. Não, estou falando de coisas fora da vontade de Deus. Coisas que não estão alinhado com o caráter de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que refletir a glória de Deus aqui na Terra. Amém? Nós falamos semana passada que nós devemos influenciar onde nós estivermos. Como filhos de Deus, nós temos que salgar a terra e trazer luz ao mundo. Só que nossas palavras também vão trazer a diferença. Quando acontecer alguma coisa ruim, você tem que ser o diferencial onde você estiver. Você tem que levantar uma palavra de esperança. Uma palavra de Deus ali no meio. Algo que eu sempre me pergunto é o seguinte: o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora? Já pensou nisso? Aquela hora difícil. Aquele momento que parece que tudo vai vir abaixo. Você para, faz como Jesus fez. Agacha, começa a fazer uns desenhos no chão assim e fala, Deus, o que eu faço agora? Jesus fez isso. Lembra quando chegaram com ele, com aquela mulher adúltera? Vamos apedrejar, vamos matar, a lei diz isso. A lei. Ele abaixou e ficou ali rabiscando o chão. Ele não falou precipitadamente. Eu entendo que naquela hora ele falou assim, Deus, e agora? O que eu falo? Pai, me dá uma direção. E aí eu falo a mesma coisa para vocês. Nessa hora, será que a gente para por alguns segundos e fala, Senhor, o que o Senhor falaria agora? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a postura como filho de Deus que eu tenho que ter nesse momento de dificuldade? Antes de liberar uma palavra contrária. Uma palavra que está longe daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Uma palavra que está longe da solução desse problema. E nós temos que entender também, né? O que a Bíblia fala, lá em Mateus, capítulo 12, verso 34. Segunda parte do versículo fala assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes você tem falado coisas que estão erradas já no seu coração? Porque veja, o problema não é só a palavra liberada. O problema não é só a atitude errada. Mas o problema está no nosso coração, muitas vezes. Nós pensamos coisas erradas, e isso se traduz em palavras e atitudes. Então, nós já estávamos no ponto 3, que eram as ações e as palavras. Vamos diminuir um agora, vamos chegar no 2, que são os pensamentos. Os pensamentos é que definem como a gente vai reagir em relação às circunstâncias, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. O que nós pensamos, nós fazemos. Então, o pensamento é algo que nós devemos controlar também. Por isso que Paulo nos exorta, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é louvor, nisso pensai. Ele falou, deu uma ordem. Você tem que pensar nessas coisas. Aquilo que edifica. Isso que tem que ocupar a sua mente. Só que a gente, às vezes, permite que outras coisas ocupem nosso pensamento. E o nosso pensamento deve ser controlado. Nosso pensamento, ele tem que ser alinhado à palavra de Deus. Só que agora, também não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas vezes que você tem pensado, você pode não ter falado, mas quantas vezes tem pensado coisas que estão fora da vontade de Deus ou da palavra de Deus em relação à sua vida? Quantas vezes que aquele pensamento maldito parece que volta a buzinar nas suas ideias? Se vem, bloqueia isso rápido. Agora, o problema é quando a gente recebe aquele pensamento, estende um tapete vermelho para ele e concorda e alimenta. E continua pensando e pensando e pensando, alimentando tudo aquilo que Deus não quer que você alimente. Para que você pense tudo aquilo que Ele não quer que você pense. Porque vai se transformar em palavras, em atitudes, que vão gerar hábitos, que vão trazer frutos em sua vida. Então, o pensamento é um campo de batalha muito forte que nós temos que ter. Constantemente vigiando o que passa pela nossa cabeça. A Bíblia fala, lá em Romanos, no capítulo 12, deixa eu ler aqui. Abre lá, Romanos 12, no verso 1. Acharam aí? Romanos 12. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que esse é o seu culto racional. Não se amoldem ou não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Não vos conformeis com o presente século, ou com este mundo. Mas, se renovem, aonde? Na nossa mente. É um campo de batalha que nós temos também aqui. Nós temos que entender que a nossa mente, ela tem que pensar aquilo que Deus quer que ela pense. E uma outra coisa também que a Bíblia diz, em Provérbios 23, não lembro o versículo agora, mas diz assim que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa que você é um derrotado, o que, que você vai ser? Derrotado. Agora, se você permite que a verdade de Deus ocupe a sua mente, e a verdade de Deus diz que você é mais que vencedor, o que, que você vai ser? Mais que vencedor. Só que ainda assim, muitas vezes, a gente estuda, lê a palavra, ora, declara, parece que aquela verdade não entra no nosso coração. Parece que aquilo não consegue tomar uma profundidade. Porque pensamentos, meus amados, são dados que nós temos. E os dados são iguais para todo mundo. As informações são iguais para mim, são iguais para os pastores, para o seu líder, para o seu supervisor, para você, para as pessoas que estão no mundo. Informação é informação, é tudo igual. O problema qual é? Como nós vamos processar as informações? Tem aquela história, né, que muitas empresas, elas usam em treinamentos de vendas, que falam daquele vendedor de sapato, né, dos dois vendedores de sapatos que foram para a África. Já viram essa história? E aí mandam aqueles dois vendedores de sapato para lá, e depois de uma semana os dois mandam um relatório. Para o mesmo país eles foram. Um manda um relatório dizendo o seguinte: olha, pode desistir, porque esse país é um país que vai dar um prejuízo tremendo para a sua empresa. Porque aqui ninguém usa sapato. E depois chega outro e-mail do outro vendedor falando assim: contrata mais gente, compra mais máquina, porque aqui vai explodir de vender. Porque aqui ninguém tem sapato. A informação é a mesma, pé descalço. Agora, como que um enxergou é diferente do que o outro enxergou. E aí você tem que entender que mesmo com os pensamentos que vêm à sua mente, mesmo com as informações que você traz na sua mente, você precisa mudar algumas coisas para que isso produza o pensamento correto no seu coração, na sua vida. Para que esse pensamento se transforme em palavras e ações que estejam alinhadas ao coração de Deus. Para que essas palavras e ações se alinhem e façam hábitos que vão produzir frutos bons para a sua vida. Vocês entendem? A gente está descendo até a raiz. Então, os pensamentos são informações. Agora, o que define o nosso pensamento? Sendo que as informações são as mesmas. Quando nós fomos comprar esse templo aqui, eu lembro. Muita gente chegou para o pastor João e falou assim: pastor, eu estou com você. Vamos lá, eu vendo meu carro, eu pego o meu dinheiro do banco, eu oferto. Tamo junto. Só que também tiveram outras pessoas que falaram assim: você é louco. A informação era a mesma. O valor do prédio era o mesmo. A igreja era a mesma. Os ensinamentos eram os mesmos. O que, que mudou então? O que definiu o pensamento de um e de outro? A nossa fé. Nossa crença básica. Aquilo que está no nosso espírito. Se nós formos olhar muitas vezes só nos pensamentos, nós vamos ter pensamentos naturais, lógicos. Mas quem aqui faz parte de um reino lógico? Natural. Deixa eu ver. Ninguém. Agora, quantos aqui fazem parte de um reino espiritual e sobrenatural? Então, a nossa fé tem que conduzir os nossos pensamentos. Nossa fé tem que conduzir as nossas atitudes e palavras. Nossa fé tem que gerar hábitos e tem que gerar frutos que agradam ao Senhor. Amém? É a nossa fé que vai mudar tudo isso. Sabe, o mesmo povo estava diante da entrada de Canaã. Lembra do Êxodo? O pessoal saiu lá do Egito, do cativeiro, da escravidão, chega diante da terra prometida, mandam os espias para olhar a terra e eles voltam. Qual era a informação que eles tinham? Olha, realmente, a terra é filezinho. Mana leite e mel, os frutos são grandes e tem gigante. A informação era essa. O relatório era esse. Só que dois falaram assim: vamos entrar. E o resto? Ah, não. Nós somos como gafanhotos perto do povo que mora lá. Olha onde estava a sua fé. A sua fé fraca, a sua crença básica errada, tinha gerado um pensamento fora do padrão de Deus. Deus queria dar aquela terra para aquele povo? É claro que sim. Deus não queria tirar o povo do Egito para matar todo mundo no deserto. Mas, infelizmente, era isso que eles acreditavam. Por isso eles murmuravam e reclamavam dia após dia para Moisés e para todo mundo. Porque a sua crença básica não estava alinhada. Mas olha o que Deus faz em relação a isso. Ele sabia que aquele povo que estava ali já estava com sua crença básica totalmente deturpada, pervertida, desalinhada. Deus fala: tudo bem, vocês não querem entrar, não entrem. Vou esperar uma próxima geração. E de todo aquele povo que saiu do Egito, só dois entraram na nova terra. Quem mesmo? Josué e Caleb. Foram os únicos que alinharam os seus pensamentos a uma crença básica correta, a uma fé verdadeira e genuína, em cima do que Deus tinha falado. Porque eles falavam para o pessoal que estava com eles ali: Deus falou que Ele nos daria essa terra, então Ele vai dar. Então vamos, vamos com ânimo, vamos conquistar essa terra. E o pessoal: não, que isso, tem gigantes, os caras são mais poderosos que a gente é pequenininho. Fé desalinhada à palavra de Deus. Mas aí sabe o que Deus faz? Levanta um novo povo. E aí entra algo interessante, que tem a ver com essa questão de crença básica. É muito mais fácil nós estabelecermos a crença básica e a fé correta numa pessoa nova do que uma pessoa mais velha. Por isso que Deus pegou toda uma nova geração e foi colocando, incutindo aquela crença básica, aquela fé, aquela palavra nos seus corações, para que quando eles crescessem, eles entrassem em Canaã e tomassem aquela terra. Isso de fato aconteceu. É muito mais fácil para nós aqui na igreja pegar as criancinhas que estão lá no departamento infantil e ensinar os princípios de Deus para elas. Sabe por quê? Porque a sua crença básica, a sua fé ainda não está formada. E nós ensinamos. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Por isso que é difícil chegar para uma pessoa que tem anos e anos de igreja e falar assim: vamos comprar um templo no valor de quase 3 milhões de reais. E o cara fala: não, peraí, não é assim, para. Aquelas pessoas que já têm uma fé pré-moldada, uma crença básica já talhada, conformada com o natural, com o mundo, com as coisas visíveis, é muito mais difícil ensinar essa pessoa que ela tem que andar por fé e que ela tem que mudar o coração dela. Mas eu creio que nós somos uma igreja de coração aberto. Somos filhos de Deus, prontos para ouvir a sua voz e mudar a nossa atitude, mudar os nossos pensamentos. É ou não é? É o que nós vamos fazer nessa tarde aqui, início de noite. Pedir para que Deus nos ensine em relação a nossas crenças básicas que estão desalinhadas àquilo que Ele quer para nós. Tem muitas coisas que nós temos que conquistar nessa cidade. Sabe quem Deus vai usar? Aqueles que se lançarem 100% na sua presença. Tem muita coisa que tem que fazer nesse país, de transformação desse país. Muitos frutos têm que ser transformados. Muitos frutos em nossas vidas pessoais, como sociedade, como país, têm que ser mudados. Mas não adianta trocar o fruto. Não adianta dar uma lustrada nele. Nós temos que mudar a crença básica desse país. Por isso que eu creio, falei semana passada, falei nos jovens ontem, falo de novo. Não adianta a gente ficar orando muitas vezes para que Deus levante, talvez na próxima eleição, um presidente crente. Porque a Bíblia não fala, feliz é a nação cujo presidente é crente. Mas ele fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está falando de uma crença básica de um povo todo, que vai gerar frutos numa nação inteira. Só que esses frutos têm que começar na nossa vida. Os nossos pensamentos têm que estar alinhados a essa fé, a essa crença básica, de forma que as pessoas que estiverem perto de você, convivendo com você, vejam o que você está produzindo. Vejam que tipo de palavra que você tem liberado, que tipo de atitude que você tem tido. E quais são os seus hábitos e quais são os seus frutos. Dessa forma, a transformação na sua vida será completa em determinadas áreas que Deus vai te mostrando. Dessa forma, a transformação vai sair de você e vai atingir as pessoas que estiverem próximas a você. Pessoas do seu convívio, da sua família, do seu trabalho, da sua célula. Quantos líderes, e eu falo porque eu tenho experiência da minha rede, quantos líderes que têm a sua crença básica achando que eles não são capazes de liderar uma célula? Que não são capazes de, sabe, andar com as pessoas, de direcionar as pessoas? No fundo, ninguém de nós aqui é capaz de nada. Mas o problema é que nós não cremos que Deus pode nos capacitar. Aí entra o problema da nossa crença básica. Aí entra o problema da nossa falta de fé naquilo que Deus falou. Veja, se você não se acha capaz, sabe o que Deus fala? Ele fala que você é rei e sacerdote. Ele fala que você é ministro, cooperador, embaixador, raça eleita, sacerdócio real. Onde você vai colocar a sua fé ou a sua crença básica? No que você acha ou no que Deus falou? Onde você vai fundamentar a sua vida? No que você tem observado na sua experiência de vida ou em cima do que Deus diz através da sua palavra? Isso aqui fala para a minha vida. Isso aqui fala para a sua vida. Você tem uma Bíblia na sua mão aí? Fala assim, isso aqui fala para a minha vida e fala para a sua. O irmão do seu lado aí. É um documento de Deus assinado por Ele com sangue, falando da sua nova realidade. E nós devemos aceitar essa realidade. Nós devemos entender o que Deus falou a nosso respeito, o que Deus promete para a sua igreja, o que Ele espera da sua igreja, para que nós nos levantemos baseados na sua palavra, baseado naquilo que Ele quer, e nós avancemos para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, na nossa cidade, na nossa família. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera de você. Eu olho para cada um de vocês aqui como líderes de Deus, ministros de Deus, porque Deus está levantando uma igreja de líderes nesse tempo. Deus está levantando uma igreja que vai se levantar nessa sociedade e mostrar o padrão de Deus, mostrar o reino de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus está esperando até que todas as coisas sejam restauradas, e nós cremos, eu creio, que nós somos instrumento de Deus nesse tempo para restaurar todas as coisas, para levantar uma voz nesse país, no mundo, declarando que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor, e que nós estamos aqui não por acaso, que tem esperança para o mundo. É isso que Deus fala a seu respeito, é isso que Deus fala a meu respeito. E eu quero cada vez mais, na minha vida, derramar a minha vida diante de Deus, nesse propósito, falando: Senhor, pode contar comigo que eu vou. O que o Senhor tem para mim? Qual é o seu propósito? Eu quero cumprir esse propósito na minha vida. Eu quero atingir a plenitude disso. Eu não me contento com parte, eu quero tudo. Porque eu sei, se eu falhar, eu vou falhar. Porque Ele não falha. A Bíblia fala que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então essa palavra que Ele liberou para nós, essa palavra que nós estamos compartilhando juntos aqui nessa noite, nunca vai ser negada na sua vida. Amém? Essa palavra nunca vai ser negada na sua vida. Por isso, agarre essa palavra, coma essa palavra, pregue isso no seu coração e viva. Creia, transforme isso na sua crença básica. Faça com que essa fé, essa crença do seu espírito, transforme os seus pensamentos. Transforme a sua maneira de pensar, de enxergar as coisas. Transforme as suas atitudes e palavras. Transforme os seus hábitos. E transforme os frutos da sua vida. Porque os frutos são as coisas mais visíveis que existem numa árvore. É eles que chamam a atenção. Mas para que os frutos sejam bonitos, a raiz tem que ser saudável. Só que a raiz, ninguém enxerga. A raiz a gente não consegue ver porque ela está debaixo da terra. A raiz está lá, no profundo, escondido. E da mesma forma, a sua fé, a sua crença básica, está escondido num lugar que só você sabe onde está. Você e Deus. Eu não posso olhar para a sua vida e falar, olha, você tem muita fé. Ou você tem pouca fé. Não tem como. Só você sabe. Que tipo de crença básica tem dominado a sua vida? Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Para você transformar isso. Para você mudar essa fé. Esse caminho, esse foco que você tem dado. Para que um dia, talvez amanhã, daqui a um certo tempo, os frutos que você tem produzido comecem a chamar a atenção das pessoas. Sabe o mais legal de se converter? Eu acho que quando você está vivendo a sua vida cristã e chega alguém para você e fala assim, rapaz, como você mudou? Na sexta-feira nós tivemos aqui a formatura de uma turma de discipulado. E eu estava conversando com uma das filhas de um daqueles homens que estavam se formando ali. Ele foi no nosso encontro há 3 meses atrás e se formou essa semana no curso de discipulado. A filha dele falou para mim assim, olha, meu pai mudou muito. Meu pai é outra pessoa. Ela nem estava morando com a sua família por causa de problemas familiares. Ela falou, agora eu estou morando em casa e meu pai, que era aquela pessoa distante, inacessível, hoje eu converso todo dia com ele. Dá para ver o que acontece? O fruto da vida desse homem ficou tão aparente, tão bonito, tão vistoso, que a família começou a observar. Estavam todos aqui, na igreja. E semana que vem a filha dele está no encontro com a gente. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Frutos dignos de arrependimento, como nós lemos no começo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, como nós já falamos aqui, é uma mudança de direção. Uma conversão. Você estava indo por um sentido, de repente você se arrepende daquilo e muda completamente a sua direção de vida. Então, talvez essa tarde, essa noite, seja o momento de nós nos arrependermos de uma fé que não está alinhada àquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você nessa noite a pensar nessas áreas da sua vida, nos pensamentos que você tem tido, na sua crença básica que não está alinhado com o que Deus fala. Quantas pessoas, por exemplo, não se sentem amadas por Deus? Quantas pessoas pensam, por exemplo, que Deus a esqueceu? Que Deus está lá distante no seu trono, no último céu, e você está aqui na terra padecendo porque Deus se esqueceu de você? Quantas pessoas pensam que Deus é um carrasco, que está esperando só você dar uma escorregada para ele chegar e pá, nas suas costas, com um chicote? Tem muita gente que pensa assim. Só que esse pensamento, essa crença básica, é uma crença básica que não condiz com o que Deus é, nem com o que ele falou. Então nós precisamos visitar constantemente a nossa vida. E se for o caso, tire a sua raiz da terra onde ela está plantada hoje. E plante a raiz num lugar onde ela vai produzir. No Salmo 92, verso 12, diz assim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Nossa raiz tem que estar em Deus. Nossa raiz tem que estar naquilo que Deus falou. Nossa raiz tem que estar firmada junto a ribeiros de água, onde o Espírito Santo vem sempre trazer alimento para nós. Você quer isso para a sua vida? Então vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Eu creio que nessa noite é uma noite de você assumir compromissos com Deus. É uma noite de você assumir posturas com Deus. Para que você se alinhe àquilo que Ele falou, não o que o mundo te disse. Quantas pessoas aqui ouviram desde criança que você era um nada, que você não prestava para nada, que você era um fracassado, que você, enfim, até palavrões falavam da sua vida. E quantas pessoas aqui ouvindo isso durante uma infância, uma juventude, uma vida inteira, se conformaram a essa palavra e viveram muitas vezes isso que foi liberado a seu respeito. Quantas pessoas que aceitaram essas palavras que vêm do púlpito do inferno para a sua vida e se conformaram e se moldaram a esse decreto. Quantas pessoas que hoje vivem em suas casas um clima de briga, de destruição, porque você aceitou e se conformou com a situação. Quantas pessoas hoje aqui têm liberado palavras contra pessoas da família? Às vezes a gente está aqui na igreja e temos lá o marido, a esposa, os filhos, os pais que não vêm para a igreja. E ao invés de nós abençoarmos essas pessoas, nós liberamos palavras de maldição sobre a vida delas. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que Deus quer de nós. Se você tem falado essas coisas em relação a essas pessoas, chamando essas pessoas de terríveis, esses ímpios, esses infiéis e por aí vai, mude o seu discurso e comece a liberar uma palavra de bênção para essa vida. Porque mais do que você a ama, Deus tem amor por essa vida. E Ele quer que ela esteja aqui. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Quantas pessoas têm se alinhado a pensamentos assim? Se conformado no seu trabalho? Se conformado com amizades, com comentários, com conversas? Com círculos de amizade que têm tirado a sua santidade? E você muitas vezes tem falado assim, isso é mais forte do que eu. Eu não consigo vencer isso. Mas eu quero te falar que nessa tarde, se você assumir esse compromisso diante de Deus e se arrepender de ter crido numa mensagem do mundo das trevas, você vai experimentar de uma nova verdade, de uma nova realidade. Você vai experimentar da palavra de Deus e vai mudar e transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?